A Rádio USP FM apresenta Diversidade em Ciência. Entrevista com pesquisadores e cientistas sobre relações sociais, questões étnicas, de gênero e orientações sexuais. Para apresentar Diversidade em Ciência, Ricardo Alexino Ferreira.
No Diversidade em Ciência de hoje, o nosso entrevistado é Roberto Francisco Daniel, também conhecido como Padre Beto, que é doutor em teologia pela Universidade Estadual da Baviera, Ludwig Maximilian, na Alemanha. Ele também é formado em Direito pela Instituição Toledo de Ensino e em História pela Universidade Sagrado Coração, as duas instituições de Bauru. Em 2013, Padre Beto foi excomungado da Igreja Católica por discutir em público a moral sexual da instituição e por defender o casamento homoafetivo. Ele irá nos falar sobre a atuação da Igreja Católica, casamentos homoafetivos e intolerância, e religião e cinema. Este programa está sendo gravado à distância pelo Google Meet. Padre Beto, é um grande prazer tê-lo aqui conosco.
Olha, Ricardo, o prazer é todo meu, viu? Muito obrigado pelo convite e eu espero que seja muito produtivo, não só para você, para mim, mas para os nossos ouvintes.
Pois é, você tem muitas publicações, né, sobre diferentes temáticas e, principalmente, você, na sua pesquisa, sempre fez uma interseção a cinema e religião. Né? É algo que é importante tratarmos aqui nessa entrevista. Mas eu já gostaria de entrar em algo que seria aí a questão da sua excomunhão, né? Então, assim, parece que é algo tão medieval, né, que quando aconteceu em 2013, né, deixou muita gente, assim, boquiaberta de ver que ainda se usava esse recurso dentro da Igreja Católica. Então, antes da gente falar sobre a sua atuação em cinema, o que que você pensa na questão das diversidades, eu já gostaria de entrar nessa temática. O que que aconteceu em 2013?
Bom, aconteceu... Eu sempre digo que eu sou vítima de um estelionato. Aconteceu o seguinte, eu praticamente nasci dentro da Igreja Católica. Meus pais eram muito atuantes na Igreja Católica e eu fui crescendo nesse meio, nesse ambiente. Só que isso na década de 70, 80, décadas nas quais nós tínhamos uma instituição católica, uma igreja católica, muito mais voltada às questões sociais. Eu aprendi educação moral e cívica na escola durante a ditadura militar, mas cidadania eu aprendi dentro da Igreja Católica.
Era o período da teologia da libertação, não era?
Exatamente. A gente teve contato direto com a teologia da libertação e nós tínhamos homens fantásticos, né, que faziam o Brasil refletir. Nós tínhamos Dom Helder Câmara, Dom Paulo Evaristo Arnes, Dom Pedro Casal D'Áliga, Dom Mauro Morelli, Dom Luciano Mendes de Almeida, Dom Cândido Padinha aqui em Bauru, enfim, eram homens muito bem formados e que vinham assim na onda do Vaticano II, do Concílio Vaticano II. E nós, que era jovens, nós assim vislumbrávamos uma igreja em transformação, uma igreja onde nós podíamos dialogar sobre tudo e dava-se muito pouca ênfase à moral sexual. Se discutia muito mais a humanidade, a desigualdade social, o racismo no Brasil, enfim, questões sociais e que deixava a gente muito assim com um idealismo muito forte e vendo a instituição como uma instituição que poderia contribuir e muito para a transformação da sociedade. Muito bem, e é por isso que eu decidi ser padre. Eu já era professor, eu decidi ser padre com 27 anos. Eu já era formado em Direito, já era formado em História, já dava aula aqui na rede pública e particular de ensino, e eu resolvi ser padre justamente por isso, porque eu via no sacerdote aquele elemento social que poderia realmente mexer com muita coisa. E nessa época eu tive uma sorte muito grande, porque a Diocese de Bauru havia ganho duas bolsas de estudo, uma de Roma, da Diocese de Roma, e a outra da Diocese de Munique, na Alemanha. E o bispo me ofereceu as duas, porque eu tinha muita experiência acadêmica, ou uma razoável experiência acadêmica. E eu, entre Roma e Alemanha, a gente vinha do berço da teologia da libertação, e a gente via Roma assim com. Não com bons olhos, né? Tinha uma teologia mais conservadora, então eu resolvi então optar pela Alemanha. E aí eu fiz toda a minha teologia na Ludwig Maximilian, que é a Universidade Estadual da Baviera, não é? Depois a gente pode falar dos nossos.
O Papa Bento XVI, ele é dessa instituição, não é?
O Papa Bento XVI, ele morou no meu seminário. Eu morei num seminário chamado Herzogliches Georgianum. É o segundo seminário mais antigo do mundo. O primeiro seminário mais antigo do mundo fica em Roma e o segundo fica em Munique. E o Bento XVI morou nesse seminário e estudou na Ludwig Maximilian, se formou nessa universidade e depois, mais tarde, foi professor dessa universidade. Mas é muito interessante que o Bento XVI, ele foi um professor muito progressista. Se você ler a Introdução à Fé Cristã do professor Ratzinger, você vai se entusiasmar com esse texto dele. E ele depois ele se transforma radicalmente com a Revolução da Juventude em 68. E aí ele se torna um professor extremamente conservador e ele vai então subir carreira, vai fazer carreira, não é? Mas Ricardo, eu passei aí então 10 anos na Alemanha. E a Alemanha, fiz minha graduação em teologia, fiz meu doutorado em teologia, mas na área de ética, e tive contato com uma igreja também muito voltada ao diálogo com a contemporaneidade, e muito aberta para discussão. Tanto é que é uma igreja que está enfrentando hoje o Vaticano com padres celebrando casamentos homoafetivos, né? Mas depois de 10 anos eu retornei para o Brasil, né, para dar a minha contribuição aqui. Mas quando eu chego aqui ao Brasil em 2001, então eu fui para a Alemanha em 91 e retornei em 2001, eu encontro uma igreja totalmente modificada, porque durante toda a década de 90, o Papa João Paulo II, que era um Papa muito carismático, mas era um Papa muito conservador, ele foi desconstruindo toda a igreja latino-americana e principalmente a igreja brasileira, que era uma igreja de ponta mesmo, era a igreja progressista na América Latina e que levava as outras junto.
Inclusive já tinha até tido a carta de Puebla, né?
Isso,
Que
exatamente.
era muito muito avançado na época, né?
Muito avançada na época. Puebla e Medellín.
Medellín.
E o Brasil é que realmente coordenava tudo isso. Mas o que João Paulo II foi fazendo durante a década de 90? Ele foi esperando os cardeais e bispos progressistas se aposentarem e foi substituindo esses cardeais e bispos por cardeais e bispos conservadores. E foi alimentando movimentos conservadores também, como a Renovação Carismática Católica. E quando eu chego em 2001, eu encontro uma igreja voltada para si mesmo, para si mesma, uma igreja burocratizada. O sacerdote se tornou, haviam se tornado burocratas de sacramento, uma igreja não mais interessada na humanidade e uma igreja muito que dava muita ênfase à moral sexual. Né? E aí começaram os meus problemas, não é? Porque eu segui a minha linha, eu segui a linha da teologia da libertação e a linha reflexiva, de diálogo. Então, por esse diferencial, as minhas missas lotavam, eu tinha praticamente 1.200 pessoas por missa, para você ter uma ideia, e aí eu fui sendo substituído, sendo assim, transferido de paróquia, para ver se o povo não me acompanhava. Mas o povo continuava me acompanhando, não importa em que paróquia eu estivesse. E eu nunca neguei dar entrevista, Atendi muitos alunos, por exemplo, da Unesp, de rádio e TV, que procuravam, era tarefa da universidade, né, procuravam entrevistar religiosos, né, sobre algum tema, e sempre atendi a mídia local, não é? Em 2000.
Agora, esse carisma, ele era atribuído a quê? Às temáticas que você levava para dentro dos sermões, ou é esse carisma que você tem mesmo de falar muito bem em público? O que que acontecia ali para ter essa lotação toda?
Eu acho que era uma soma de alguns fatores. Primeiro, eu fiz o magistério, o antigo magistério, dei aula para o ensino fundamental, não é? Então, tudo isso, essas experiências que eu fui acumulando como professor, não só professor universitário, mas professor que vem lá da base mesmo do ensino, me deu assim uma capacidade didática muito grande. E uma vez eu recebi um elogio que foi para mim o melhor elogio que eu recebi na vida. Depois de uma missa, chega uma mulher com um filhinho de 7 anos, de 7 ou 8 anos, e ela diz assim: olha, ele quer te dizer uma coisa. E eu falei: pode dizer. Ele falou assim: eu gosto das suas missas porque eu entendo o que você fala. E isso para mim foi o melhor elogio, né, que eu recebi na vida. E então a didática fazia o diferencial, mas também as temáticas que eu abordava nos chamados sermões, né, que são as homilias, atraía muito as pessoas. Por quê? Porque eu confrontava o evangelho com os problemas da sociedade. Eu atualizava o evangelho para o mundo contemporâneo, e o que os meus colegas não faziam, não é? E o terceiro fator, eu acho, que era a acolhida. Eu sempre gostei de gente. Então, eu era aquele padre que estava na porta da igreja esperando as pessoas chegarem, e era aquele padre que estava no final, da missa, na porta da igreja também, para se despedir das pessoas, não é? E sejam elas quem fossem, não é? Então, eu fui sempre um padre da acolhida, do diálogo. E graças a isso, quer dizer, também eu atraí muita inveja dentro do clero. Não é? Porque os meus colegas não conseguiam isso, não é? Não foram formados para isso, não é? Mas eu sempre vivi isso, um sacerdócio dialogal, vamos dizer assim. Mas eu estava numa instituição que não era dialogal, que não vivia o diálogo. O meu próprio bispo, que me excomungou, ele disse assim: o povo não precisa de reflexão. O teu papel não é fazer o povo refletir, não é? Existem já pessoas que refletem por nós, não é? Então, é uma instituição que se tornou não reflexiva, não é? Mas eu continuei. Em 2013, no início de 2013, eu dei uma entrevista para um site espírita que me questionou sobre a moral sexual da igreja. E aí eu fui muito claro, eu sempre fui muito franco. E como doutor em teologia, eu sempre me vi no direito de poder refletir sobre as questões da igreja. Afinal de contas, a igreja me deu essa oportunidade, não é? E aí nessa entrevista foi muito claro, expondo que a moral sexual da igreja muito mais mal faz ao ser humano do que bem, e ela precisa passar por uma revisão, não é? E isso não foi nenhum, vamos dizer assim. Não foi nenhuma discussão sobre dogmas, né? Porque se eu tivesse discutindo a divindade de Jesus Cristo, por exemplo, não é? Aí eu estaria tocando num dogma da igreja. Não que os dogmas não possam ser discutidos, podem sim, mas aí eu teria mais problemas, com certeza. Mas eu discutia a moral sexual da igreja com maior tranquilidade, né? Quer dizer, é uma moral sexual que proíbe, quer dizer, já vê o prazer do sexo como um pecado, a masturbação é pecado, o sexo fora do casamento é pecado, ou no namoro, o que é um absurdo, como é que eu posso casar com alguém sem conhecer esse alguém na intimidade? Os contraceptivos, a moral sexual condena, a camisinha, o que é um crime no Brasil, não é? E aí eu toquei numa questão que em 2013 estava muito em debate. O Marco Feliciano estava com a cura gay no Congresso Nacional, então o Brasil estava discutindo isso, e o mundo estava discutindo o casamento homoafetivo. E eu toquei na questão da homossexualidade e da bissexualidade, dizendo que a igreja não podia tratar o homossexual dessa forma. Para a igreja, ela aceita o homossexual, mas ela não aceita a homossexualidade. Não é? E eu coloquei nessa entrevista que isso não é amar o ser humano. Como é que eu posso dizer para uma pessoa, olha, eu te amo, te aceito, mas eu não aceito a sua sexualidade, a sua orientação sexual, não é? Bom, isso foi publicado, não é? Isso foi nas redes sociais, e isso no início do ano. E aí, em abril, o bispo tomou conhecimento dessa entrevista, o levaram essa entrevista ao bispo, e ele me chamou para uma reunião e disse que ou eu tirava a entrevista do ar e pedisse perdão, e pediria perdão, por ter dado a entrevista, ou ele, então, iria aplicar o direito canônico. Mas eu nunca passou na minha cabeça a excomunhão. Como você disse, é uma medida que existe, sim, mas que não é aplicada, não é? Hoje em dia não é aplicada.
Esse bispo, ele era responsável pela cúria de Bauru, é isso?
É isso, exatamente. Ele era o meu superior.
Quem é ele?
É Dom Caetano Ferrari. Ele é um
Ah, sim.
franciscano. Bom, aí eu disse nessa reunião para ele: olha, eu posso até pedir para tirar do ar, mas eu não posso pedir perdão, porque esse perdão não vai ser verdadeiro, ele vai ser falso. O senhor está me colocando contra a minha consciência. O que um bispo não pode fazer, tá? Está no direito canônico, isso. E o senhor está me colocando contra a minha consciência. Eu já estou adiantando o senhor que eu não vou pedir perdão. Não é? E aí ele me deu um tempo para pensar, que foi um tempo de uma semana. E só que no dia seguinte ele já foi para a TV Tem, para a mídia, e expôs o caso na mídia. Aí isso virou um grande debate aqui em Bauru e região, não é? Se o padre Beto iria pedir perdão ou não iria pedir perdão, enfim. E aí eu pensei muito bem, conversei com a minha família e resolvi então pedir afastamento do sacerdócio, que é um tipo de demissão, não é? Então eu vou me demitir, vou sair, já que eu não posso expor os meus pensamentos, não é? Não posso, não tenho liberdade de reflexão e nem liberdade de expressão. Então, eu não vou ficar mais nessa instituição, porque agora já ficou insuportável, não é? E aí eu celebrei minhas duas últimas missas naquela semana, que hiperlotaram, porque todo mundo estava sabendo. Eu também chamei a mídia no sábado, comuniquei que eu iria pedir o afastamento do sacerdócio. Na segunda-feira, que era o final do prazo, celebrei minhas duas últimas missas, que hiperlotaram, e aí no dia seguinte eu fui à Cúria Diocesana apresentar a minha carta. E o bispo me recebeu muito bem, com muita cordialidade, e me dirigiu a uma sala. E quando ele abre essa sala, foi cena de cinema. Tinha uma mesa comprida, com um senhor na ponta, muito bem vestido clericalmente, e cinco padres do Conselho de Presbíteros, meus colegas sentados em uma cadeira vazia. E eu fui conduzido para essa cadeira e o bispo se retirou. E esse senhor, que hoje nós sabemos o nome dele, que é o senhor Tiago Venceslau, é um canonista, mas na época eu não sabia o nome dele, ele começou a abrir uma sessão. E eu interrompi, disse: olha, eu só vim aqui entregar minha carta de afastamento. E aí ele disse assim: não, nós não aceitamos a sua carta de afastamento. Mas eu disse: como não? Eu tô saindo, né? Eu tô comunicando, né? É o meu direito, estou pedindo demissão. Aí ele falou: o senhor não entendeu. Nós não iremos aceitar a sua carta, nós iremos excomungá-lo. Quando ele disse isso, eu falei assim: peraí.
Antes de você colocar essa situação, a gente vai para um intervalo,
Tá legal.
tá certo?
Perfeito.
Você está ouvindo Diversidade em Ciência. Entrevista com pesquisadores e cientistas sobre relações sociais, questões étnicas, de gênero e orientações sexuais. Com Ricardo Alexino Ferreira.